graça de Deus, eu declaro aberta a 25ª sessão ordinária, que se realiza hoje, nesse dia 22. Hoje é 22? Esse aqui é para semana que vem ainda. Ué, entendi, ué. Bom, mas tudo bem, que se realiza.
Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo, e antes que me negasse 3 vezes. Amém.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Deus abençoe essa casa.
Passando ao expediente, o secretário lê as proposições abaixo.
Farei a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª sessão ordinária. Ata da 23ª sessão ordinária, realizada no dia 8 do mês de agosto do ano de 2017, após o nascimento de Cristo, às 19h30, horário regimental, havendo quórum legal e contando com a presença dos senhores vereadores que assinaram o livro próprio de presença, a saber: Amarildo Pinto de Andrade, Eric Fernando de Oliveira, Genésio Norbiato, João Batista de Andrade, José Lissotti, Oswaldo Norbiato e Patrícia Maria Derete Rodrigues, o senhor presidente da Câmara, Genival de Souza, declara em nome de Deus aberta a presente sessão. Em seguida foi feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pelo nobre vereador José Lissotti, e juntos fizeram a oração do Pai Nosso. Passando ao expediente, foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada pelos vereadores presentes, e a leitura das seguintes proposições. Projeto de Lei do Executivo número 010/2017, súmula, dispõe sobre a política municipal do idoso, cria o Conselho Municipal de Direito do Idoso, CMDI, institui o Fundo Municipal de Direitos do Idoso, FMDI, e dá outras providências. Projeto de Lei do Legislativo número 002/2017, súmula, proíbe que as empresas de concessão de serviços públicos de água, luz e telefonias que façam corte do fornecimento residencial, comercial e industrial de seus serviços por falta de pagamento em dia específico e da outras providências. E autoria do senhor vereador Genival de Souza. Indicação de número 067/2017, a qual sugere ao Poder Executivo o patrulhamento da estrada que dá acesso ao sítio do senhor Sérgio Rossi, conhecido como Lolão, de autoria do senhor vereador Oswaldo Norbiato. Passando ao uso da palavra, fizeram uso das mesmas senhores vereadores Patrícia, Amarildo, Oswaldo, João e Genival. Passando à ordem do dia. Posto em segunda e última discussão e votação o projeto de lei do Executivo número 010/2017, o qual foi aprovado com 7 votos a favor. A indicação foi encaminhada a quem de direito. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente da Câmara, Genival de Souza, agradeceu a presença de todos e declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. E eu, Oswaldo Norbiato, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada. Edifício da Câmara Municipal de Rio Bom, aos 8 dias do mês de agosto do ano de 2017. Genival de Souza, presidente da Câmara, e Oswaldo Norbiato, primeiro secretário.
Esta foi a leitura da ata anterior. Há alguma objeção sobre a ata? Então, a ata está aprovada.
Farei a leitura das duas indicações que estão em pauta hoje, somente. Indicação de número 067/2017. O senhor vereador Genésio Norbiato, infrafirmado, vem respeitosamente na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao senhor presidente e aos senhores vereadores o envio de expediente em nome da Câmara Municipal ao Departamento de Estrada de Rodagem, DER, reivindicando a construção de guarda-reis nos dois lados, bem como a sinalização de baixa velocidade na PR-539, estrada que liga Rio Bom ao distrito de Santo Antônio do Palmital, especificadamente no trecho de descida ao Lago Beija-Flor, área de lazer do município. Em sua justificativa, o senhor vereador argumenta que, com a estrada em melhores condições, os motoristas estão trafegando pela mesma em alta velocidade, colocando em risco a vida de quem trafega pelo local. Ressalta também que o mencionado trecho é também uma área de preservação, onde existem vários animais que percorrem o local e muitas vezes cruzam a estrada, correndo o risco de serem atropelados pelos motoristas que estão em alta velocidade. Pede deferimento, sala das sessões, em 14/8/2017, Genésio Norbiato, vereador. Indicação de número 068/2017. O senhor vereador Oswaldo Norbiato, infrafirmado, vem respeitosamente na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor responsável a seguinte providência: patrolar e cascalhar a estrada que dá acesso ao sítio do Longuinho, no bairro Lajeadão. Em sua justificativa, o senhor vereador argumenta que foram efetuadas melhorias em todas as outras estradas circunvizinhas, deixando a dele sem fazer. Registra ainda que o sítio está praticamente sem acesso devido às péssimas condições que a estrada se encontra. Pede deferimento, sala das sessões, em 14/8/2017, Oswaldo Norbiato, vereador. Pronto, senhor presidente.
Passando ao uso da palavra, convocamos o nobre vereador João Batista de Andrade a dar a sua palavra.
Boa noite, caros colegas vereadores e a todos presentes.
Boa noite.
Senhor presidente, eu quero iniciar minha palavra aqui falando também das estradas, já que as indicações são para as estradas. É que fui cobrado essa semana de pessoas aqui do bairro do Lajeadão que procuraram o prefeito para que se arrume aquela estrada ali. Alguns trechos, não são todos os lugares, e na propriedade deles também. Eu vendo aí que pro lado de Santo Antônio estão arrumando os carregadores das pessoas e que eles tratem da mesma forma os do Lajeadão e de outros bairros aqui do Rio Bom. Porque ele falou que vai arrumar só a partir de março. Então é muito triste sair o prefeito responder isso aí para a pessoa que vai arrumar a partir de março ainda. Se for arrumar a partir de março, essa pessoa vai ter que mudar do bairro do Lajeadão aí e mudar ali para o lado do distrito de Santo Antônio. Outra coisa também é a questão da segurança. A segurança foi cobrada aqui pelos vereadores. As pessoas procuram os vereadores. E foi chamado aqui, eles deram uma melhorada boa. Ficaram aí já uns 40 dias ou mais, estava bom. Agora estão já dando um relaxo. Cabe a nós, novamente, pedir para eles, né, para que eles fiquem atentos, porque me procuraram a semana, não sei se procuraram outros vereadores, que as pessoas ficam durante o dia na rua, gritando, chamando as pessoas para até usar droga. Então, quer dizer, e a polícia passando pela rua, e às vezes está até vendo aquilo ali, vê o pessoal bebendo e gritando, porque é através da bebida que entra outras drogas, né? E gritando, dá coragem para gritar e chamando os outros até para usar droga. Então, se a polícia está passando, está vendo essas pessoas, são pessoas já manjadas em nossa cidade, é fácil para começar a corrigir novamente para não deixar voltar o que estava no passado, né? Então, as palavras, senhor presidente, são essas. Obrigado.
Ok. Convocamos agora o novo vereador, José Lissotti, a dar a sua palavra.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Eu só vou usar esse momento para parabenizar o pessoal do bairro Santa Maria, que está com a estrada boa, bem cascalhadinha, coisa que nunca fazia muitos anos que não foi feito o trabalho, dessa vez feito um trabalho caprichado. Então, quem tem a ganhar é a população do bairro, né? Não é o prefeito, não é o secretário, então a população que tem o benefício da estrada boa. E eu acho que nesses 7 meses de administração, essa administração não é de ficar fazendo propaganda, mas eu acho que nunca se fez tantas estradas rurais em outras gestão em tão pouco tempo. Em 7 meses de administração já foi medido, mas eu acho que se medir nunca foi feito trabalhar tanto nesse tão pouco tempo. Então a administração nessa parte de estrada está caminhando assim em passo largo, claro que não vai conseguir agradar todo mundo, né? Vai ter uma máquina só, poucos caminhão, então vai trabalhar de acordo com o que pode ser feito. A questão do rapaz ali, que o senhor Malaquias estava, né, cobrando as coisas aí, então a reivindicação dele é justa, que ele faz aí. Não vou falar o que, que é aqui, mas não cabe a gente, o senhor Malaquias, entendeu? Não é cabe ao vereador, isso aí é parte que você tem que ver com o executivo, não é coisa nossa, não adianta você vir brigar com a gente aqui, que a gente não pode, entendeu? Então é a parte que pertence lá, não é para a gente, viu? Então só isso a palavra, senhor presidente, muito obrigado.
Então, convocamos agora o novo vereador, Oswaldo Norbiato, a dar a sua palavra.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os colegas aqui presentes. Eu vou iniciar meu uso da palavra falando sobre aquela indicação minha, que eu encontrei o Longuinho lá no cartório eleitoral essa semana e ele me reclamou que foram feitas todas as estradas lá, inclusive só pularam a dele. E ele até estava bravo, falou um tanto de coisa lá que não é necessário falar. Mas eu pediria aí os órgãos competentes que fizessem a estrada dele, logo que fez as outras todas. Não é porque ele não mora lá que não vai fazer a estrada dele, mas ele vai toda semana, ele fica a semana inteira lá. Ele tem criação para levar, para tirar, para colocar, que nem ele falou para mim. E não está tendo condições de entrar. Então eu vou até conversar com daí o órgão, encontrar ele aí e ver se ele o que, que ele pode fazer. E quero deixar também aqui falado sobre essa estrada do Cruzeiro. Essa estrada do Cruzeiro foi uma estrada que foi feita a readequação, ficou uma beleza, então tem que fazer essa manutenção. Porque passaram a máquina essa semana, mas passaram só lá de cima da baixada, lá em cima do Astolfim, até lá na frente. Essa descida aqui, ó, do Silvio Miller. Hoje eu desci de Fusca ali, então você tem que já entrar embalado, porque senão não sobe. Para lá do riozinho também já está um brejo lá, perto da chácara da Isabel. Então que eles fizessem um recap ali, jogassem um cascalho onde está precisando e tirassem aquela água, que é melhor do que depois gastar isso para se fazer a estrada inteira. E em frente ao pátio da prefeitura também, acho que o prefeito passa ali todo dia, o secretário passa ali todo dia, e tem uma valeta ali na estrada que o povo já está passando em frente ao portão, para desviar daquela valeta. O caminhão de terra ali tapava aquela valeta ali. Um pouco ali é descuido o que está acontecendo. E sobre a... Eu quero deixar falado também aqui sobre a... Sempre eu tenho falado dos carros da prefeitura aí. Eu estive conversando com o pessoal aí, aquela ambulância nova, ambulância de R$130 mil, está sem os amortecedores. Então está com falta de manutenção ali. Então, se não colocar o amortecedor logo, daqui a uns dias acontece o quê? Essa ambulância vai trincar o chassi no meio, porque não tem amortecedor, como que vai? Isso aí é um... tem que... A pessoa ali que toma conta desses carros tem que ver essas coisas. E quero deixar falar aqui também sobre identidade. Identidade, a pessoa que está ali para fazer identidade, vi dizer que é o Jacaré. Foi. Marilândia do Sul 4 vezes para fazer curso. Inclusive pegou ali a diária, meia diária daqui em Marilândia do Sul para curso. Fez o curso, mais 4 vezes é pro Carana. E hoje o pessoal está indo fazer identidade em Marilândia do Sul. Logo que ele fez curso, por que que não faz a identidade aqui? Então a gente tem reclamação toda hora. E também eu fiz aqui uma indicação sobre a calçada lá da Érica, lá do Tadeu, na casa do falecido Zezão. Ela quer que faz o meio fio, porque ela quer fazer a calçada em frente à casa. Se a prefeitura não fizer o meio fio, não tem como ela fazer calçada. E sem contar com os canteiros da rua também, estão todos quebrados. Então já foi, eu sei que já foi comentado aqui, mas eles têm que dar um jeito nesse canteiro, porque daí isso aí tá abandonado. E sobre as estradas aí, acho que não está caminhando muito passo largo, não. Está meio devagar. Inclusive, quando a máquina, no mandato passado, a máquina patrola, aquela patrulha velha, ficou quebrada ali no sítio do Anísio, meu primo ali. Ficou um bom tempo lá. Nossa, o que xingaram dessa máquina lá quebrada. Hoje a máquina está lá, jogada no chão lá, que parecendo um monte de ferro velho. Toda desmontada. Por que não arrumaram essa máquina e não puseram trabalhar? As estradas estão ruins, vão arrumar a máquina e pôr para trabalhar. Foi tanto cobrado no mandato passado, então vamos cobrar agora também. Eu acho que são essas aí as minhas palavras. Obrigado, senhor.
Ok.
Não, eu queria só deixar também aqui, eu fui naquela... Esqueci de falar. Eu fui naquela reunião ontem lá e até estou esperando que chegue um projeto aí que está para vir para cá. Não sei se vai vir. Mas foi falado lá sobre o aterro. O prefeito, inclusive, na hora do fechamento lá, ele falou que para fazer esse aterro aí é necessário, aí o gasto aí uns 300 mil reais. Se for 300 mil reais, eu acho barato. Dá-se para fazer um financiamento e a longo prazo aí e construir esse aterro aqui. Mas vamos aguardar aí para ver se vai vir alguma coisa para a Câmara aí, depois nós vamos discutir isso aí. Obrigado, senhor presidente.
Resolveu? Então, convocamos agora o novo vereador, Marildo Pinto de Andrade, a dar a sua palavra.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, secretário. Nelson aqui presente. Eu só vou falar de uma assembleia ontem, que eu fui lá e eu falar bem a verdade, decepcionei com aquela assembleia lá ontem. Foi horrível. Ô, gente, a Sanepar me chega, dá todos aqueles dados lá, que investiu 2 milhões e 800 em 5 anos em Rio Bom. Em 5 anos. E o que aconteceu? Mas ele não falou quantos que eles ganharam nesses 5 anos.
Quantos arrecadou, né?
Quantos que arrecadou em cima disso aí. E agora está vindo, igual o Oswaldo falou, o novo vereador falou aí, está para vir um projeto para nós aí. É complicado. Mexeu no bolso da comunidade, gente, o bicho pega. Pode ser bom, mas vamos ver, vamos esperar para ver, né, Oswaldo? Porque eu vi ontem lá, olha, aquilo lá para mim. Ainda eu queria fazer uma pergunta para eles lá, daí o Carlão Souto fez, lembrando. Que eu queria saber por que de 10 mil litros, 10 mil metros.
10 mil metros cúbicos.
10 mil metros cúbicos de água, veio para 5 mil. Por que a taxa de 32,90 não baixou para 16,45? Aí sim, se tivesse algum aumento de 5 até 8 mil metros cúbicos, o que, que é? De 32, seria 38. R$38. Se fosse 16, ia subir um pouquinho só. Abaixou de 10 para 5, mas não abaixou de 32 para 16. Então, Sanepar, dá licença. Ninguém é bobo, não. Só isso, senhor presidente.
Ok. Convocamos agora o novo vereador, Eric, a dar a sua palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor vereadores. Eu tive uma... Hoje eu fiz algumas visitas hoje e visitei um bairro aí e tive informação que tem uma estrada ali nos Godói ali que já virou novela já. Na verdade são duas estradas ali que já foi pedido há 4, 5 meses E até agora não tá, não, nós não tivemos nenhum parecer lá. O secretário de obras não foi lá ver, não foi conversar, não foi dialogar, não foi falar o motivo porque não foi lá resolver essa situação. Inclusive choveu ontem, hoje um leiteiro desceu lá, encalhou lá, quase caiu dentro da mina lá de água, que por falta de cascalho, que faz tempo que nós pedimos, eu pedi, acho que um ou dois vereadores também pediu. Então, eu acho que lá é uma situação que já era para ter resolvido, e até agora não foi resolvido. E essa família lá, no caso é o Daniel, ele mexe com leite, ele sobrevive do leite, ele é o leite que mantém lá a família. Então, eu acho que lá não tem só a casa dele, tem mais família lá que mora lá embaixo, para baixo, nessa estrada, que desce ali no bairro dos Godói ali. E também tem a estrada que desce lá no Bastião Jonas, né? Que está em péssimas condições. Hoje eu fui lá, inclusive um morador lá falou que se o prefeito não puder arrumar até esse mês de agosto, dia 15 de setembro, ele vai pagar para fazer da casa dele até lá na ponte, lá até na casa da mãe dele, lá, dona Joana, porque ele não vai poder esperar. Só que ele me falou com todas as letras hoje que se ele pagar, ele não quer a presença de nenhum vereador e nem prefeito lá pedir voto na época da eleição, começando o ano que vem, que é o ano político, que é político lá, para a gente decidir o governador, deputado, federal, estadual. Então, fica aí a dica, que o prefeito faça, vai lá o mais rápido possível, mande o Daír lá olhar e resolver a situação, senão vai acabar ficando feio para todos nós. Então, lá já virou uma novela. O senhor Bastião Joana faleceu alguns meses atrás, já foi pedido, eu pedi, todo mundo pediu, e até agora não foi resolvida a situação. E o Nilson Jonas lá está uma fera, porque na política foram lá, prometeram, não, nós vamos resolver as estradas, nós vamos atender. Está atendendo sim, mas vai lá para Santa Maria, está lá resolvendo, está, resolveu o problema lá. Mas eu estou vendo aí estrada de fazendeiro aí, ó, feito do começo ao fim e bem feito, e os pequenos sitiantes aí tá ficando para trás. Eu acho que porque não é só com o voto dos fazendeiros que elege um prefeito, que elege um vereador, é o voto dos pequenos sitiantes também. Eu acho que fica aqui o meu pedido. Eu fui lá hoje, eu saí de lá envergonhado, porque o que o morador falou para mim lá foi muito humilhante. E qualquer um que aparecer lá, ele vai falar a mesma coisa. Ele falou que ele vai pagar. Ele paga lá o serviço. Ele vai pegar um serviço particular aí, alguém particular, e vai pagar. Só que ele falou que da porteira dele para baixo não vai passar vereador e nem candidato a prefeito lá pedir voto. Então, que se é promessa, então vamos fazer, vamos cumprir. Vamos atender os pequenos sitiantes também, porque eles também são humanos e precisam de atendimento. E outra coisa, tem uma estrada ali do Elias Arjonas, está precisando também de dar uma cascalhada, até uns trechos lá que está horrível. Então ele veio me pedir hoje, para me pedir falar aqui na Câmara. Ele falou que ele nem pediu o prefeito, porque ele acha que talvez faz, talvez não, então ele pediu para mim fazer esse pedido aqui na Câmara. Então fica esse pedido meu aqui, que o Odair vai lá nesse bairro lá dos Godói, dê uma olhada, vê o que dá para fazer lá, e cascalhar esse trecho lá onde o caminhão hoje deu uma encalhada lá e quase aconteceu um acidente lá. Então, fica aqui meu pedido, senhor presidente. São essas minhas palavras.
Só, como é que é o nome do nobre companheiro lá?
Do
sitiante?
É, Nilson Jonas.
Nilson Jonas.
Isso.
Tá, joia. Então, convocamos agora o novo vereador, Genésio Torbiato, a dar a sua palavra.
Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores e aos que estão presentes. Eu só queria agradecer aos vereadores aí, que assinou juntamente comigo a indicação e um ofício. Eu vou levar em mão lá no DR, é importante para fazer naquele lago ali, porque quem tem que ganhar é as pessoas que passam ali, passar mais devagar e já como já aconteceu de cair carro lá dentro já, para evitar isso aí. E o pescador que fica beirando também é um perigo. Ele passa ali, o cara tá, nem está ligando nada, vê para acontecer o pior aí, que vamos ver se vocês façam para nós lá. Agradeço a força de vocês.
Então, meus amigos, hoje nós teríamos hoje umas visitas aí do contador da prefeitura, o advogado da prefeitura, também o prefeito, mas em última hora desistir da presença aqui. Mas isso aí, eu só vou dar uma palavrinha, porque isso aí vai ser um projeto que praticamente já está formado e que vai vir para nós fazer as votações aí. Então, é a respeito das autarquias que estão sendo criadas, né? Então, em vez de a prefeitura pagar, isso aí se transforma em autarquia, que passa do município para autarquia, quer dizer, e aí se vai se economizar no mínimo aí R$800 mil ao ano, provavelmente. Vai ter alguns gastos, aumentar o salário do contador, o salário do advogado, mas isso em si, se você analisar, são coisas que você tem que, cada autarquia dessa tem que ter um contador e um advogado. Então, eu ouvindo a conversa deles aí, me procuraram até a tarde, e falou, olha, então o que nós vamos acatar? Nós vamos pegar como se fosse 3 autarquias, como se fosse 6 pessoas. E, logicamente, tem que ver qual é a porcentagem de salário que vai ser repassado para eles. Mas se torna viável, mesmo assim, para o município. Agora, o que eu pensei no momento é o seguinte, que essas autarquias também não se transformam num cabide de emprego, porque se você analisar, logicamente, porque vai ser isento do INPS, ah, não, então vamos empregar mais gente, porque aí no final da história não vai resolver o problema. Mas aí são coisas que vai debater, o prefeito vai apresentar o projeto, que praticamente está feito, e a gente vai analisar, que o que é interessante para o município, eu sou favorável. Então, não estou aqui para barrar prefeito ou atrapalhar a administração de ninguém. Eu simplesmente quero as coisas certas e que venham ser beneficiado, é o povo que tem que ser beneficiado. Se você pegar ali, ontem, por exemplo, lá naquela, da tarifa lá da Sanepar, muita gente não faz o cálculo, mas se você olhar as pessoas que pagavam 10 mil litros, pagava R$ 32,90. Hoje, para você pagar o mesmo 10 mil litros, você gasta 40 e quase R$ 50,00. Então, se você analisar, logicamente, sim. Aí ele diz assim, mas você tem que beneficiar as pessoas que gastam menos. Mas se você olhar a conta de água, não é assim que funciona. Porque ali, por exemplo, a cada 10 mil de água, vou fazer um exemplo meu, por exemplo, lá em casa é a média de 16 mil de água, por exemplo, por mês. Para mim gastar o mesmo 16 mil de água, eu vou pagar a mesma taxa que eu pagava antes. O que eles fizeram? Eles fizeram um redutor na taxa mínima, alteraram a taxa, que era de 5,20 para 2,80, e a taxa, por exemplo, que era de 10 a 16 mil litros, eles dobraram, que era de 2 e pouco, subiu para 5 e pouco. Quer dizer, então, praticamente ficou elas por elas. Mas se a gente não tiver a curiosidade de olhar aquilo ali, você passa batido e não vai notar. Mas se você analisar quem gastava 10 mil de água, ele vai gastar em torno de 12 a 13 reais mais caro do que ele pagava antes. Então, quer dizer, logicamente são umas empresas muito espertas, mas eles acham que ninguém tem interesse em saber disso, né? Agora, a respeito de projeto que vai vir aí, gente, aí eu, por exemplo, eu como presidente, o que eu posso dizer para vocês é que cada um analisa aquilo que for melhor para vocês. Eu não posso, por exemplo, eu chegar no Oswaldo, você vota assim, quer dizer que cada um tem a sua personalidade. Então, o que eu posso dizer para você é que se for um projeto que é interessante, que a comunidade venha beneficiar com isso, que eu, no momento, não estou vendo isso, mas futuramente a gente vai ver e discutir isso aí. Né? É um projeto exatamente. E não, e se você analisar, em cidade alguma, estão aprovando esse projeto aí, se você disser.
Aí, ficar no tempo. Eu voto, né?
Sim.
Viver, pensar, talvez, não presente, pensar no tempo.
Não, que eu analiso daqui.
Entendeu?
Mas a empresa da vez é o seguinte.
Hoje é uma coisa, daqui quase...
Badinho, né? É. Até gostei.